Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Nar-Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Breve História dos Incas, de Patrícia Temoche Cortés. É uma obra de divulgação histórica dedicada à formação, ao funcionamento e ao desaparecimento do maior estado da América pré-colombiana. Em vez de restringir-se a uma cronologia de soberanos e batalhas, o livro articula as origens míticas e históricas de Cusco, a expansão territorial andina. As instituições administrativas, as formas de trabalho coletivo, a religião e o encontro destrutivo com a conquista espanhola. A autora apresenta os Incas como uma sociedade cuja escala política dependia menos da escrita alfabética ou de recursos técnicos comparáveis aos europeus e mais de redes humanas. Obrigações recíprocas e organização territorial. Figuras como Pachacútec ajudam a situar a transformação de um poder local em império, mas não substituem a análise das estruturas sociais que sustentavam esse crescimento. Com linguagens acessível e apoio de mapas, imagens e bibliografia, a obra busca oferecer uma visão geral rigorosa para leitores interessados em história andina, povos originários e civilizações americanas anteriores à colonização. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da origem em Cusco à expansão de um império andino. Um eixo central do livro é a passagem dos Incas de um grupo associado à região de Cusco a um poder que dominou amplas áreas dos Andes e da costa do Pacífico. Patrícia Temoche Cortés trata tanto das tradições sobre as origens quanto da dimensão histórica desse processo, evitando que os relatos míticos sejam tomados simplesmente como registros literais. Essa distinção importa porque os mitos de origem também exerciam função política, ajudavam a conferir legitimidade ao poder de Cusco e a ordenar simbolicamente as relações entre governantes, territórios e divindades. A expansão é associada a governantes como Pachacútec, frequentemente apresentado como grande articulador da transformação imperial. Contudo, o interesse analítico não está apenas em atribuir o crescimento a líderes excepcionais. O livro permite perceber o desafio material que acompanhava cada conquista incorporar populações diversas, obter trabalho, garantir circulação de bens e preservar a autoridade central em regiões separadas por montanhas, vales e desertos. O enorme alcance territorial ampliava prestígio e recursos, mas também criava custos administrativos crescentes. Desse modo, a obra relaciona a rapidez da expansão a uma fragilidade estrutural. Um Estado muito extenso precisava coordenar lealdades e obrigações sem meios de comunicação instantânea e sob forte diversidade local. Essa tensão ajuda a explicar por que a grandeza do Tahuantinsuyu não pode ser analisada apenas como uma sequência de vitórias militares. Nem seu fim como consequência de um único acontecimento. Em segundo lugar, reciprocidade e trabalho coletivo como bases da ordem social. A perspectiva transversal adotada pela autora dá destaque à reciprocidade, apresentada como princípio decisivo para compreender a vida social e a administração inca. Em termos gerais, a reciprocidade organizava trocas de trabalho, bens e proteção entre pessoas, comunidades e autoridades. Não se tratava de uma economia baseada exclusivamente em decisões individuais de compra e venda. Obrigações compartilhadas vinculavam famílias, grupos locais e poder estatal, criando direitos e deveres recíprocos. Essa lógica é fundamental para entender como o Estado mobilizava mão de obra para obras, produção, deslocamentos e serviços. A autoridade imperial não dependia somente da coerção. Ela precisava inserir suas exigências em relações reconhecíveis de prestação e retribuição. O fornecimento de alimentos, a realização de festas, a redistribuição de recursos e a proteção oferecida pelo poder podiam reforçar a legitimidade das demandas de trabalho. Isso não elimina as hierarquias nem torna o sistema igualitário, mas impede que ele seja reduzido a uma exploração simples e uniforme. O tema também esclarece a importância dos diferentes agentes sociais. A administração imperial atuava sobre comunidades já estruturadas, negociando, reorganizando e supervisionando responsabilidades locais. Ao enfatizar esse mecanismo, Breve História dos Incas desloca o foco de monumentos e guerras para as relações cotidianas que tornavam possível sustentar um território vasto. É uma chave útil para compreender simultaneamente cooperação, dever coletivo e desigualdade política no mundo andino. Em terceiro lugar, Quipus, Caminhos e Administração sem Escrita Alfabética. O livro examina os recursos administrativos que permitiram aos incas coordenar um império de grandes distâncias. Entre eles, os quipus ocupam lugar destacado. Esses conjuntos de cordões com nós são apresentados como um sistema peculiar de registro e contabilidade, associado à organização de informações necessárias à gestão estatal. Seus estudos confrontam uma visão estreita segundo a qual sociedades sem escrita alfabética não poderiam desenvolver formas complexas de memória institucional ou controle. Administrativo. Os quipus faziam sentido dentro de uma infraestrutura mais ampla. A circulação de mensageiros e a rede de caminhos conectavam centros políticos, comunidades e áreas produtivas. Essa combinação permitia transmitir ordens, transportar informações e articular a presença do Estado no território. A eficiência, portanto, não deve ser entendida como equivalência direta aos sistemas burocráticos modernos. Derivava da adequação entre técnicas de registro, especialistas, estradas, pontos de abastecimento e obrigações de trabalho. A análise desse conjunto mostra que o poder inca era territorial e logístico. Governar exigia saber onde estavam os recursos, quantas pessoas podiam prestar serviços e como deslocar informações por uma geografia difícil. Ao mesmo tempo, os limites dessa estrutura ajudam a dimensionar os riscos da expansão acelerada. A administração dependia de pessoas treinadas e de redes que precisavam funcionar continuamente. Assim, o livro valoriza a engenhosidade organizacional inca sem romantizá-la como um mecanismo perfeito ou imune a crises. Em quarto lugar, Pachamama. Rituais e a dimensão político-religiosa da terra, breve história dos incas, reserva atenção à religião como elemento constitutivo da organização social, e não como mero conjunto de crenças privadas. A terra associada à Pachamama recebe destaque por seu valor material e sagrado, o cultivo. A fertilidade e a continuidade da comunidade estavam ligados a práticas de oferenda e cerimônias. Indicando que a relação com o território não era separável da relação com o mundo divino. Essa perspectiva é essencial para evitar aplicar automaticamente divisões modernas entre economia, política e religião. A autora também aborda uma religiosidade que incluía rituais de diferentes naturezas, entre eles oferendas e sacrifícios humanos. O tema requer leitura contextualizada. Sua presença não define isoladamente toda a civilização, nem deve ser suavizada por idealizações, inseridos numa ordem político-religiosa. Os rituais ajudavam a expressar compromissos coletivos, hierarquias e vínculos entre o poder central, as populações submetidas e as forças que se acreditava sustentar o mundo. A sacralização da terra tem ainda uma consequência administrativa. O império agrícola dependia da produção em ambientes andinos variados e precisava ordenar trabalho, armazenamento e distribuição. A terra, portanto, era simultaneamente fundamento da subsistência e referência moral, ao aproximar práticas religiosas e vida cotidiana. O livro fornece instrumentos para entender por que o domínio territorial inca não se reduzia à ocupação militar, ele implicava reorganizar paisagens, comunidades e formas de pertencimento sob uma visão compartilhada de ordem cósmica. Por último, o choque com Pizarro e os limites de uma explicação simplista da conquista. Os capítulos finais abordam o encontro entre os incas e as tropas de Francisco Pizarro, seguido pela destruição da ordem imperial pelos colonizadores espanhóis. A inclusão desse desfecho completa o percurso do livro, mas sua relevância está em evitar que a conquista seja vista apenas como um episódio inevitável de superioridade europeia. A queda de um Estado tão amplo precisa ser relacionada às tensões acumuladas pela expansão, às dificuldades de governar extensas áreas e à desorganização que uma crise de sucessão ou conflito interno podia provocar. Os invasores chegaram com vantagens militares e táticas relevantes, mas seu êxito não se explica adequadamente sem considerar o contexto andino. O domínio imperial não eliminara diferenças entre povos incorporados ao Tahuantinsuyu, e a concentração política em torno de autoridades e redes administrativas podia tornar a estrutura vulnerável quando seu centro era atingido. Além disso, a violência colonial não se limitou à tomada inicial do poder, representou a ruptura de instituições, práticas religiosas, formas de trabalho e referências territoriais. A abordagem é especialmente útil por conectar decadência e funcionamento imperial. Os mesmos mecanismos que haviam permitido coordenar recursos em grande escala exigiam continuidade política e cooperação social. Quando esses elementos foram abalados, a capacidade de resposta diminuiu. Assim, o livro propõe uma leitura histórica do colapso, nem uma fatalidade cultural. Nem uma vitória explicada por um único fator, mas um processo de confronto assimétrico e transformação profunda. Em conclusão, Breve História dos Incas é indicado para leitores que procuram uma introdução substantiva à história andina sem a densidade especializada de uma monografia acadêmica. Estudantes, professores, viajantes interessados em patrimônio cultural e pessoas que desejam ampliar uma visão frequentemente eurocêntrica da história americana encontrarão uma síntese útil. O benefício intelectual mais importante da leitura é perceber que o Império Inca não se resume a Machu Picchu. A guerreiros, ou ao momento da conquista, tratava-se de uma formação política complexa, sustentada por trabalho coletivo, infraestrutura, conhecimentos administrativos, religiosidade e relações territoriais específicas. O livro se destaca entre obras panorâmicas sobre civilizações pré-colombianas pela escolha de uma abordagem transversal. Em vez de depender exclusivamente de uma linha de datas, dinastias e campanhas, relaciona a expansão do império ao princípio de reciprocidade aos quipus, aos sistemas de comunicação, à organização social e ao papel da Pachamama. Essa estrutura favorece uma compreensão das conexões entre poder, economia e cultura. Ao mesmo tempo, a narrativa inclui os governantes e o choque com Pizarro, preservando o fio histórico necessário para situar os processos. Sua combinação de linguagem acessível, base bibliográfica e recursos visuais torna a obra particularmente adequada como porta de entrada. Ela não substitui estudos arqueológicos ou etnohistóricos mais aprofundados, mas oferece vocabulário, contexto e perguntas adequadas para avançar nele. Seu diferencial é apresentar a complexidade inca, sem transformar o passado andino em curiosidade exótica ou simples prelúdio da colonização. Se você quiser apoiar Patrícia Temoche Cortez, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!